Justiça Federal no Espírito Santo determinou que a Samarco, controlada pela Vale e pela Anglo-Australiana BHP Billiton, adote em 24 horas medidas para barrar a chegada ao litoral do estado a lama oriunda das barragens rompidas em Mariana, Minas Gerais. A mineradora será multada em 10 milhões de reais por dia, ou melhor, por cada dia não cumprido de decisão. Outra questão jurídica diz respeito ao decreto do governo federal que classificou como desastre natural o rompimento da barragem de Mariana para que os atingidos possam sacar recursos do fundo de garantia. A iniciativa gerou reação da subprocuradora Sandra Curro, que atua na área de meio ambiente na Procuradoria-Geral da República. Para analisar essas questões, estamos na linha com a juíza de direito e coordenadora da área ambiental do Tribunal de Justiça do Estado, Patrícia Antunes Leidner. Boa tarde, juíza.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem. Bom, juíza, a gente fala tudo bom assim como uma forma de dizer, porque, na verdade, esse desastre, ele não para de ter implicações, não é verdade?
Sim, na verdade vai se descobrindo, e é o grande problema desse tipo de desastre, o grande problema dos desastres ambientais em geral, é que os efeitos vão sendo sentidos ao longo do tempo. Então a gente ainda provavelmente vai ter muita coisa pela frente ainda decorrente desse desastre.
Né? Sem dúvida. Nesse momento a gente está falando exatamente da sua área, as implicações então desse decreto da Presidência da República, permitindo que os atingidos possam sacar recursos do fundo de garantia por tempo de serviço e colocando dentro dos desastres naturais o rompimento de barragens, e que não se pode, eu creio, se considerar assim como um desastre natural, já que tem, vamos dizer, a participação da mão humana, não é verdade?
Sim, na verdade houve uma infelicidade muito grande do governo no momento de utilizar essa expressão desastre natural. O que, que eles fizeram? Como dentro da lei 8.036, que é a lei do FGTS, já havia a previsão de saque dos valores do FGTS em decorrência de necessidade pessoal em função de desastre natural, o que eles fizeram foi estender a noção de desastre natural para efeitos de saque do FGTS a esses rompimentos de barragem. A gente não pode, em absoluto, interpretar que isso se aplique à responsabilidade que decorre do fato. Para efeitos de responsabilização ambiental, de toda a responsabilidade objetiva que se aplica na seara ambiental, essa norma não vai se aplicar. Ela está restrita justamente à questão do FGTS. O problema foi a infelicidade. Ao invés de incluir um novo inciso dizendo... rompimentos de barragem, acidentes decorrentes de rompimento de barragem, eles simplesmente estenderam a noção de desastre natural para esses rompimentos. Mas é somente para saque do fundo do FGTS.
Pois é. Só que há pessoas da sua área, inclusive a Procuradora-Geral da República, né, subprocuradora Sandra Corrô, dizendo que mesmo que tenha havido essa boa intenção, né, de liberar esse recurso para as pessoas atingidas, isso aí pode ser utilizado pelos advogados da Samarco para dizer que não foi a causa do desastre, enfim, e de alguma forma se eximir.
Eu acho muito difícil, primeiro, porque é uma norma bem específica. Toda norma ela tem que ser interpretada de forma sistêmica e dentro do contexto, né? Então, se a gente interpretar sistematicamente essa norma, a gente está vendo que ela é aplicável. O objetivo dessa norma não é definir desastres naturais, não é definir responsabilidades, não é definir o que seja um rompimento de barragem. É somente permitir saque de valores de FGTS. O que é importante nesse momento, porque permite às pessoas que vivem naquela região de alcançar de forma rápida recursos. E o que não vai eximir depois os responsáveis de indenizar essas pessoas pelos prejuízos sofridos. Né? O fato de levantar o valor da FGTS não vai eximir de nenhuma responsabilização. Isso não quer dizer, quando a gente vai definir um dano, vai se apurar dano, se apurar a responsabilidade, existe uma norma maior que se aplica. Nós temos a Constituição Federal, que prevê responsabilidade objetiva. Nós temos o Código Civil, que prevê as responsabilidades. Então, é dentro dessas normas que vai se buscar e, principalmente, dentro do que for apurado nos processos respectivos. Quem define a causa, se foi natural, se foi desastre, são as perícias realizadas. E como eu insisto, nós estamos falando de responsabilidade ambiental, responsabilidade objetiva, então isso independe de culpa, não se precisa nem apurar a culpa dos dirigentes da empresa ou da empresa para existir a responsabilização.
Sim.
É um dano, é uma responsabilidade objetiva, o dano existe, o dano decorre da atividade exercida pela empresa, logo eu vejo como muito difícil... Eu acho...
Dela se eximir,
claro,
das culpas.
Eu estou falando assim, mas... hipoteticamente, eu não estou com processo, não tenho autos, mas é muito difícil. De qualquer maneira, eu acredito que o uso da... A expressão utilizada desastre natural foi extremamente infeliz.
Sim. Agora, o que preocupa bastante também é que, segundo ambientalistas, inclusive o advogado Maurício Guetta, do Instituto Socioambiental, dão conta de que no Brasil multas ambientais não são pagas. Então, tem assim alguns dados aqui, inclusive do Tribunal de Contas da União, dando conta de que as multas aplicadas pelo IBAMA de 2009 a 2013, apenas 1,76% foi pago. Nesse período, o IBAMA aplicou mais de 15 bilhões em multas, mas arrecadou 272 milhões e 129 mil. O advogado, então, ele diz que 50 milhões é o valor máximo permitido por lei para uma multa ambiental. Mas ele fala que o problema é exatamente assim, não importa quanto se cobre, nunca é pago. Isso é fato? É muito pouco pago?
Isso, porque o que acontece? A multa é uma penalidade administrativa, né? Se ela não for paga, vai ter que ser feita uma execução uhum. fiscal, um processo de execução. E aí são os procuradores do IBAMA, os procuradores federais, que devem ajuizar essas execuções. E aí isso vai depender de cobrar. Então, muitas dessas multas acabam não sendo pagas também, porque... são empresas que depois se extinguem, que não têm patrimônio, né? Num caso desse, como numa empresa como a Samarco, que tem patrimônio, é muito fácil executar essas multas. Porque há patrimônio, inclusive, a possibilidade de fazer o bloqueio via Bacen, enfim, há mecanismos efetivos, se não houver o pagamento voluntário. O problema dessas multas é que, claro, 250 milhões, que é o que foi aplicado pelo IBAMA, é muito inferior, se estima que seja muito inferior a todo esse dano que foi causado. E esse valor da multa, ele é uma punição administrativa. Ele não é destinado à restauração do bem lesado.
Sim. E também há comparativos, inclusive, a respeito de outros desastres ambientais. Eu creio que um que se possa comparar, né, que até eu estava pesquisando, foi aquele desastre no Golfo do México em 2010, aquela explosão de uma plataforma, houve um derramamento enorme de petróleo no mar ali, né, no Golfo do México, da petroleira British Petroleum, e o pagamento a que ela foi submetida foi de US$ 6 bilhões, né, em contenção, compensações e gastos federais do governo americano, seguidos de outros US$ 20 bilhões em limpeza e outras ações compensatórias. E uma das questões também que se coloca, né, por parte dos ambientalistas é que no Brasil realmente as multas e os valores de ressarcimento são bastante irrisórios. Né?
A gente só tem que cuidar para não confundir, porque uma coisa é a multa administrativa, que uhum. é uma penalidade administrativa.
Sim.
A gente, além dessa penalidade administrativa, pode ter a responsabilização penal, que também pode implicar em multas, enfim, inclusive para a própria pessoa jurídica, porque meio ambiente, crimes ambientais são as únicas, até hoje no Brasil, é a única hipótese que se pode punir penalmente a pessoa jurídica, e a responsabilidade civil. Então, a restauração do bem lesado, a indenização pelo prejuízo sofrido, que vai não apenas aquela perda de biodiversidade, a tudo aquilo que as pessoas que vivem naquela região sofreram, né? As perdas das residências, enfim, todos os prejuízos sofridos, mas até mesmo o período que vai se ficar, que são chamados serviços ambientais que seriam prestados por aquela região, o período todo que vai se ficar sem utilizar o rio, até que o rio volte a sua funções naturais, isso também tem que ser indenizado. Então, esse valor pode atingir cifras gigantescas. E isso não está relacionado com a multa.
Sim.
Então, é o que no direito a gente chama de esferas independentes de responsabilidade.
Só para a gente encerrar, juíza, esse acordo de R$1 bilhão firmado com a procuradora, né? Isso, aliás, com a mineradora, desculpa.
Sim, a mineradora com o Ministério Público, isso, federal e estadual.
Isso. Então, quer dizer, todo mundo ficou impressionado, não, mas é muito pouco, né, para o tamanho do desastre.
Esse acordo que eles fizeram é uma medida cautelar. Eles vão criar um fundo emergencial. Então, o que acordaram é que, por hora, isso não quer dizer que vai ser só isso que vai ser pago. Isso não quer dizer os limites de negociação nessas ações, eles são limites muito tênues. A gente está falando de bens indisponíveis, meio ambiente é bem indisponível. Né? Então, isso é só para garantir, por hora, a indenização. Para evitar que seja feita um bloqueio de valores ou que fossem penhorados os bens da empresa para garantir, por hora foi feito esse acordo. Pode-se questionar ainda se esses valores são suficientes ou não. Né? Se a gente pensar que é necessário uma medida urgente, como foi determinado agora pela Justiça Federal do Espírito Santo, que impeça que essa lama chegue no litoral,
sim,
e que essas medidas, pelo menos ao que se sabe, ainda estão em fase de estudo, já fazem 10 dias do evento, eles ainda estão em fase de estudo, então é difícil questionar se esse valor é certo ou não, né? Até sem ter os autos, enfim. Mas, de qualquer maneira, isso é só um primeiro acordo liminar. Isso ainda está muito longe do que vai ser a responsabilização total. O que é importante agora? Embora se trate de um grande conglomerado de empresas, garantir que haja solvência para pagar tudo aquilo que vai ser necessário ser pago no curso dos processos, porque eu acredito que esse evento vai se desdobrar em vários processos, né?
Bom, é importante que a justiça, os jornalistas, a comunidade em geral, toda a sociedade fique atenta para que esse caso não termine em impunidade.
Certamente. Eu
agradeço muitíssimo a sua entrevista, seus esclarecimentos, tá bem?
Eu agradeço a oportunidade e esperemos que essa decisão do Espírito Santo seja realmente aplicada e que essa lama não chegue no litoral.
Ah, é o que todos esperamos. Juíza de Direito, coordenadora da área ambiental do Tribunal de Justiça do Estado, Patrícia Antunes Leidner. Muito obrigada.
Obrigada.
Uma boa tarde.
Até logo.
Agora, meio-dia.